Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, eu e você, porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz. E no programa de hoje, vamos falar sobre AVC, isso mesmo, acidente vascular cerebral, o popular derrame. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Demetrios Kazak Abraão. Ele é médico neurocirurgião, especialista em microcirurgia do cérebro. Aceitou o nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber sobre AVC ou derrame. O acidente vascular cerebral ou derrame ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. O AVC também é chamado de acidente vascular encefálico. Foram-se os tempos em que a ideia de que acidente vascular cerebral, AVC, conhecido popularmente por derrame, só acontecia em pessoas idosas. Cada vez mais, jovens e adultos sofrem com esse problema, que em alguns casos poderia ser evitado na adoção de bom estilo de vida. Hipertensão descontrolada, por exemplo, fragiliza as artérias do cérebro e podem levar a um AVC. Sedentarismo, ingestão de comidas gordurosas que levam à obesidade e o cigarro são vilões de quem quer se manter saudável por anos a fio. O AVC é responsável pela morte de 5 milhões de pessoas no mundo a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a doença mata mais que o infarto. São mais de 100 mil pessoas por ano, segundo o Ministério da Saúde. Outro dado alarmante é que um em cada 6 brasileiros corre o risco de sofrer um derrame. Isso mesmo, um em cada 6 brasileiros corre o risco de sofrer um derrame. Tudo isso, gente, e muito mais nós vamos aprender hoje no Saúde e Fé. E teremos ainda, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. Quer fazer um pedido? Quer fazer um comentário? Quer sugerir um tema? Quer fazer um pedido de oração? Contar uma graça recebida, um testemunho? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br Pelo Facebook, facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial E para você conhecer todo o nosso trabalho pelo país afora, freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Já não pode sorrir. Quando já não queres seguir. Quando dói o teu coração. Quando sofres de solidão. Já não sentes a paz. Quando já não sentes amor. Quando tua dor é demais. Há um alguém, ele te ama e vai te ajudar. Se chama Jesus. caminho seguro se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar.
Saúde e fé.
Quando já não sentes a paz, quando já não sentes amor, quando tua dor é demais, há um alguém, ele te ama e vai te ajudar. Se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Vai caminhar.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um super bate-papo sobre AVC, acidente vascular cerebral, ou popular derrame, com o Dr. Demetrios Kazak Abrão, neurocirurgião especialista em microcirurgia do cérebro. Aceitou nosso convite para falar tudo sobre AVC ou derrame. E para você participar é simples, é fácil, mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você fazer o seu pedido de oração. E se tiver uma graça, um testemunho a contar, escreva pra gente. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. Participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana aqui no Saúde e Fé.
Um acidente vascular cerebral acontece quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Entre os sintomas do AVC estão diminuição ou perda súbita da força no braço, rosto ou perna de um lado do corpo, alteração da fala, dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente, instabilidade e vertigem. Entre os fatores de risco que contribuem para o aparecimento do AVC estão hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, sedentarismo e a obesidade. O acidente vascular cerebral é o responsável por 10% das mortes no mundo a cada ano.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme vimos na abertura do nosso programa, graças a Deus conseguimos um espaço na sua agenda e ele está aqui. Um homem solicitado por esse país inteiro, trabalha seriamente, um dos grandes especialistas desse país. Graças a Deus, nosso país pode se orgulhar de especialistas como esse que nós estamos trazendo hoje. Trata-se do Dr. Demetrios Kazak Abrão. Ele é neurocirurgião, um dos maiores especialistas em microcirurgia do cérebro. O cérebro é delicado, é complicado. Então imagina fazendo aquelas... Tá aqui o homem. E também cirurgia da coluna. E hoje aceitou o nosso convite, carinhosamente, está aqui para falar sobre um assunto também que é delicado, necessita de informação, popular, derrame ou AVC, acidente vascular cerebral. Dr. Demétrio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por encontrar uma brecha aí na sua agenda, atender a nossa solicitação e entrar em milhares e milhares de lares nesse momento com a sua participação. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço, Frei, muito obrigado pelo convite seu e da emissora, muito obrigado, uma satisfação estar aqui.
Gente, você não imagina a agenda desse homem. Para estar aqui hoje foi uma luta, mas graças a Deus, você merece, você que nos acompanha merece. Doutor, então vamos lá. AVC, popular derrame, ou seja, o que é um AVC e onde que isso acontece e por que isso acontece? Bom, já dei o tema do programa inteiro. O que é um AVC, doutor?
Um AVC é um acidente vascular cerebral. Nós temos dois tipos de AVC. O primeiro, acidente vascular cerebral, é quando nós temos uma hemorragia dentro do cérebro, ou seja, algum vaso que se rompe e causa um sangramento dentro do cérebro.
Esse é o hemorrágico.
Esse é o hemorrágico. E o isquêmico, que é quando falta a irrigação de sangue no cérebro, ou seja, um dos vasos se entope, ali não circula mais o sangue, falta sangue naquela região do cérebro, aquela parte do cérebro, ela morre, vamos dizer assim, e aí causa grandes sequelas.
Então quer dizer que quando a veinha estoura e o sangue derrama, é o hemorrágico.
É hemorrágico.
E quando de repente há uma obstrução e o sangue não passa para frente, aquela veinha entupiu, o sangue não passa para frente, que precisa de levar oxigênio, lá exatamente, naquela parte do cérebro, isso é um isquêmico, né? E os dois são a mesma causa, é a mesma causa que ocasiona os dois ou são situações diferentes?
Não, são situações diferentes. Porém, podem ter até a mesma causa, mas são situações diferentes e com gravidades diferentes também. Os dois são graves, na verdade, mas o hemorrágico sempre há uma preocupação maior, porque é um tipo de AVC que tem uma mortalidade maior, vamos dizer assim, na incidência.
Doutora, com essa resposta, o senhor já respondeu para o Gabriel Luz, de Brasília. Obrigado, Gabriel. A Maria Eduarda, de Santo André, São Paulo, também, que já fez essa pergunta. Quais os tipos? O senhor já respondeu. Mais a Daiane Fonseca, de São Luís do Maranhão. Obrigado, Daiane, também pelo carinho, pela participação. Ela pergunta, a idade interfere no AVC, doutor?
Não, a idade, nós temos AVC até em crianças.
Opa,
né?
Como que é isso?
AVC até em crianças. Em algumas patologias, como por exemplo tumor cerebral, índice de tumor cerebral pode causar um infarto cerebral. Ou alguma doença hematológica também pode causar um infarto cerebral ou um AVC isquêmico, né? Como por exemplo a anemia falciforme, né, em crianças. Entre outras patologias que podem causar isquemia cerebral.
Ô doutor, como é que é assim? É o sangue. É porque a veia é fraca, ou porque a pessoa não está se alimentando direito, ou está fazendo muito esforço e está lá fazendo esforço assim, ou tem demais preocupação, ou é muita tensão, ou é nervosismo, enfim, que acontece uma pressão no cérebro e ele pode estourar ou pode obstruir, ou porque a pessoa tem uma gordura muito grande e o colesterol, então aquelas placas de gordura vão lá e trancam. Exato. Por que que chega a acontecer isso?
Então, nesses casos que você está citando, que são os AVCs isquêmicos, na maioria das vezes causados por particularidades que podem até ser evitadas, por exemplo, a obesidade que você citou, o colesterol alto, mas principalmente a pressão alta maltratada, a diabetes maltratada, o tabagismo, são todos esses causas que vão levar a pessoa provavelmente a ter um AVC se ela não se cuidar. Né? Okay. Então, o AVC isquêmico, principalmente, e o hemorrágico na hipertensão arterial, tem uma prevenção que a população pode ter, pode fazer para não ter o AVC. Na verdade, o AVC, o isquêmico principalmente, ele é um problema que pode ser evitado.
Okay.
Né? Evitado.
O doutor Demétrio, o senhor é especialista no assunto, o senhor aqui é especialista, um dos raros do país, hein? Especialista em microcirurgia do cérebro. Ou seja, o nosso corpo, ele vai dando algum sinal que está tendo AVC, ou seja, a cabeça vai doer, a pessoa começa a desmaiar, a pessoa começa a ficar tonta. Que sinal, que sinais, né, que o nosso corpo vai mostrar é que a gente, puxa, está tendo alguma coisa ali, a gente sente aqui o sanguinho que não passa, o que a gente sente?
É uma boa pergunta essa, muito, muito esclarecedora. A dor de cabeça crônica deve ser investigada, ela é um
crônica,
sinal...
Crônica.
O mesmo também aguda muito forte, a pessoa que, por exemplo, nunca teve dor de cabeça, de repente começa a apresentar uma dor muito forte, mas aquela pessoa que tem aquela dor de cabeça que está vindo, não se trata, precisa procurar um especialista, pode ser, sim, um sinal de que ela possa futuramente ter um AVC. Por exemplo, aneurisma cerebral, a pessoa tem dor de cabeça, que são chamadas as dor de cabeça sentinela, antes do aneurisma se romper. O aneurisma cerebral, okay, para quem não sabe, ele é no vaso sanguíneo do cérebro, é que nem uma bolsa, por exemplo, que tem quando a gente irriga o jardim, que tem aquela mangueira, quando forma aquela bolha na mangueira, okay, né, okay, e rompe aquela bolha e começa a sair água, não sai para onde sai, sai para... É igualzinho, okay, o aneurisma cerebral quando se rompe.
Okay.
Né? Então, antes dessa ruptura, que é super... muito grave, né, que é a extrema gravidade, a ruptura do aneurisma, a pessoa tem dor de cabeça, chamada dor de cabeça sentinela, que são dores de cabeça que são diferentes do que ela já apresentou antes.
Ela tem que, urgente, buscar socorro.
Buscar socorro, dores muito fortes, lacinantes, que levam até perda de consciência, precisam ser investigadas.
Ou seja, o sintoma, então, é dor de cabeça.
Dor de cabeça. E o isquêmico também, porque muita gente acha que quando falta o AVC isquêmico, o derrame isquêmico, okay, é só perda de força no braço, na perna. Não, dor de cabeça também, o AVC isquêmico apresenta, o paciente apresenta dor de cabeça também.
Bom, doutor, a gente se preparar para o programa, assim, a gente lê matérias, enfim, que vai ter ou não sequela, vai depender um pouco do tempo de atendimento dessa pessoa. É a pergunta aqui do José Eduardo, de Salvador, Bahia. Eu quero aproveitar, obrigado José pela participação. Tem alguma forma do AVC não deixar sequela e quando que ele deixa sequela, o José Eduardo?
Olha, o AVC, como a morbidade, ou seja, a morbidade quer dizer o fato de deixar sequelas, nesse caso... no AVC é muito grande, então a grande maioria dos AVCs vão deixar sequelas. Mas é possível que a gente contribua para o AVC não dar sequela? Sim. Por exemplo, o paciente que tem um AVC isquêmico, ele vai rapidamente ao hospital. Em menos de 3, 4 horas ele chega no hospital com AVC isquêmico. Hoje a gente já tem técnicas que a gente coloca trombolíticos, são medicamentos trombolíticos, okay, que desfazem aquela rolha que deixa mais circular o sangue e com isso o sangue volta a circular e a gente evita que o AVC se estenda e com isso deixe sequelas.
Okay.
Então, centros já estão sendo preparados no Brasil todo para isso. Nós temos em Campinas, por exemplo, praticamente todos os hospitais particulares e principalmente os públicos estão preparados para receber isso, fazer esse tratamento, okay, né? E o governo, inclusive, incentiva hospitais públicos a ter esse conhecimento técnico e todos os cuidados para que o hospital na porta possa receber um AVC isquêmico e, com isso, a gente diminuir a incidência do AVC na hora que ele está tendo esse problema e, com isso, a sequela ser menor.
Agora, né? Doutor Demetrio, a pessoa tendo uma forte dor de cabeça, assim, ela está lá... Ela já começa a enrolar, ela começa a falar mole, já começa assim, e ela vai no médico, de repente assim, o clínico geral, ele vai dar um analgésico lá, não, tá com dor de cabeça, então toma esse analgésico, volta para casa. Ou seja, existe isso, ou seja, a pessoa começa a parte do a gente sabe que o nosso cérebro é formado de departamentos, né? Aquelas caixinhas lá, então conforme a lesão, conforme a onde está acontecendo o AVC hemorrágico ou isquêmico, aquela caixinha, aquele departamento começa a ser lesionado, pode ser a fala, pode ser motor, pode ser enfim, mas assim, indo numa clínica, num hospital, numa emergência, o médico está preparado para identificar esses sintomas, doutor?
Olha, a gente sempre espera que o clínico que esteja no pronto-socorro esteja apto a diagnosticar prontamente um AVC, né? Mas, evidentemente, dor de cabeça com distúrbio de fala, distúrbio de movimentos, perda de força, já é um índice, um parâmetro clínico que nos refere a pensar no AVC. Então, com certeza, o colega que está no pronto-socorro com esses dados vai solicitar internação e exames para que seja diagnosticado isso.
Uma vez eu estava lendo assim, isso rola também muito na internet, como identificar um AVC. Então, eu lembro assim, algumas situações, pede para a pessoa sorrir, pede para a pessoa levantar os braços,
exatamente,
né? Pede para a pessoa cantarolar algo, repetir o que você está dizendo. Assim. Então, se ela não consegue, vai, né?
Vai buscar um pronto-socorro,
okay,
né? Um
pronto-socorro. Isso procede, então?
Procede. Dor de cabeça, com distúrbio da fala, perda de força, coloca o braço para frente, começa a cair um braço, sente que a força diminuiu no braço ou na perna, né? Confusão mental, perda de consciência, ou seja, o desmaio, precisa procurar uma ajuda, na maioria das vezes, de urgência, no pronto-socorro.
Nesse caso, a pessoa já foi medicada, já foi ali, já teve um médico, enfim. É o Pedro Leonardo, de Goiânia, em Goiás, ele pergunta assim, obrigado, Pedro, pelo carinho, pela participação. Quanto tempo, então, depois, assim, a recuperação?
Né? A recuperação depende muito de quanto foi lesado, o cérebro pelo AVC, né? Isso nós estamos falando, vamos falar no isquêmico, por exemplo, se houve uma grande parte do cérebro danificado, evidentemente que a sequela vai ser maior. Mas para falar em sequela definitiva, que eu acho que é isso que ele quer saber, a gente tem que esperar até 2 anos após o quadro do AVC, ou seja, o AVC acontece em 30 segundos, né? Mas depois são 2 anos para se recuperar. O que não se recupera em 2 anos é o que vai ficar de sequela definitiva.
Ok, olha só, 30 segundos. E... O nosso amigo David da Silva de Campo Mourão, no Paraná, obrigado, David. Ele pergunta se tem um fator hereditário no AVC?
Pode ter, sim, principalmente nas doenças hematológicas, algum fator hereditário, principalmente em AVC em jovem, que precisa ser amplamente pesquisado, né? Quando um jovem tem um AVC, porque pode ter um fator hereditário sanguíneo que tenha levado a ele ter esse quadro de AVC.
Esse é o nosso programa Saúde e Fé. Nesse primeiro bloco já aprendemos que existem 2 tipos de AVCs. O isquêmico, quando há um interrompimento, um bloqueio do sangue naquela artéria, naquela veia. E o hemorrágico, quando aquela veia se rompe e derrama o sangue. Então, no próximo bloco, nós temos muito mais informações para você sobre AVC com o Dr. Demetrio. Quer aprender? Então não sai daí, porque o Saúde e Fé volta já, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe disse: Vai e não digas nada a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. E hoje, que entrevista, gente, um programa internacional, hein? Porque esse homem tem uma fama internacional. Trata-se do Dr. Demetrios Kazaki Abrão. Ele é neurocirurgião, especialista em microcirurgias do cérebro. Micro! Né? Tá aqui ele. E também cirurgia de coluna. Hoje falando sobre AVC, ou popular derrame. Doutor, aqui é o nosso amigo Richard Bonaldo, de Rio Claro. Obrigado, Richard. Deus abençoe você. Obrigado pela participação. O que é ameaça? O que ameaça o derrame? O que é uma ameaça de derrame? Pergunta o nosso amigo Richard, doutor.
Olha, Richard, você está se referindo provavelmente ao que a gente chama de AIT, ou seja, é um transtorno que dá no paciente, antes dele ter um AVC definitivo, ele tem alguns sintomas, alguns sinais que ele possa futuramente ter um AVC, né? Então, por exemplo, perde força no braço, de repente a força se recupera, né? A fala, ela fica uma disartria, que nós chamamos, com uma dificuldade de falar, e a fala volta ao normal. Perda de consciência súbita, desmaio súbito, né? São sinais de que pode futuramente ter um AVC. Então, esses transtornos temporários, né, que podem aparecer. Então, quando o paciente, principalmente o hipertenso, o diabético, o tabagista, o obeso, o que tem colesterol alto, não é, apresenta sintomas, precisa procurar um especialista para ver o que está acontecendo e com isso...
Você percebe, gente, que é tudo interrelacionado. Então, é tabagismo, é colesterol, é diabetes, é pressão. Então, além de serem eles também uma própria doença, eles influenciam em outras também. Então, importante é a importância de cuidar do corpo como um todo. Né? Esse é o grande desafio da nossa vida, viu? O doutor, o Márcio Cruz de Campinas, obrigado Márcio, né? Ele pergunta quais são os indivíduos que têm maior chance de ter um AVC. Existe um grupo de risco, doutor?
Existe,
Márcio?
Existe, é isso que nós citamos agora. Principalmente, então vamos lá, os hipertensos, os diabéticos, os que têm colesterol alto, os obesos, sedentários e os tabagistas. Né?
Álcool também influencia? Não?
Álcool influencia muito, o uso de drogas também.
Nossa, olha só. Ô, doutor, assim, a gente vê aí, e no Brasil está se popularizando cada vez mais, essas grandes lutas de impacto. É verdade que são atletas, enfim, que tem um preparo para isso. Mas, doutor, é uma pancadaria, né? Uma pancadaria é chute, é pesada na cabeça, é pontapé, é murro na cabeça, enfim. Isso não vai, em um certo sentido, prejudicar, não vai, assim, alterar, não vai provocar a médio e longo prazo, assim, talvez um desses derrames, doutor, essas pancadarias que a gente vê, apesar de serem atletas, UFC, MMA, isso não...
Sim, sim. Ah, o traumatismo craniano é uma das causas de AVC também, né? A gente precisa lembrar que um trauma de crânio pode levar a uma hemorragia intracraniana, pode levar a um infarto intracraniano, mas esse tipo de luta também predispõe ao lutador a ter pequenos sangramentos durante a luta, que às vezes nem sintomas dão. Mas com o decorrer do tempo, nós já tivemos inclusive alguns boxeadores da década de 70, que a gente pode presenciar, que depois sofreram Parkinson. Exato. Devido a traumatismos, a microtraumatismo intracraniano de luta. Então, provavelmente, quando a luta, nesse sentido, tem muito trauma de crânio, com socos, pontapés, vai provavelmente ter uma lesão. Nós temos outros tipos de lesões, por exemplo, lesões na carótida, que é o vaso que leva o sangue ao cérebro. Traumatismos nessa região podem dar o que a gente chama de uma dissecção da carótida, que a carótida que leva sangue ao cérebro, ela se rompe em duas, também pode dar um grande AVC. Então, esses esportes que são um pouco mais violentos, eles podem dar problemas sérios, sim.
Doutor, eu vou pedir licença, que nós temos o nosso quadro Vida Saudável. E hoje a gente fala de um tema interessante. Quantas pessoas que vão às festas, né? Festas de fim de ano, festas importantes, enfim, e não se contêm e exageram um pouco na comida, na bebida, e ficam assim, com aquele peso de consciência. Será que tem solução? Essa vai ser a nossa dica do nosso quadro Vida Saudável. Estamos aqui hoje conversando sobre AVC, acidente vascular cerebral, com o Dr. Demetrios Casaque Abrão, um dos grandes especialistas desse país, inclusive especialista em microcirurgia do cérebro. Doutor, aqui tem perguntas chegando de todo canto aqui. Adriano Souza, de Bauru, São Paulo. Obrigado, Adriano. O aspecto psicológico de uma pessoa que sofreu AVC, ele fica abalado? Ele fica com medo, doutor? Qualquer coisinha, ele pode se desenvolver a partir desse medo, alguma síndrome, pânico, um temor, doutor? Assim, nosso
Sim.
amigo Adriano.
O AVC, ele pode, depois de ter... O paciente ter tido esse quadro de AVC, sofreu uma depressão, porque evidentemente a limitação que ele fica, o quadro de mesmo de demência pós-AVC, que a gente chama, pode levar a um tipo de depressão. Então, geralmente, os pacientes que têm um AVC, principalmente um AVC um pouco mais grave, tendem a ter um aspecto psicológico, até mesmo psiquiátrico, que precisa ser acompanhado.
A nossa amiga Janaína Moro, obrigado Janaína, ela é de Belo Horizonte, acompanhando o programa, obrigado Janaína. Ela está perguntando assim, onde que se origina o AVC, doutor? Existe alguma parte do corpo? Ela já vai dando sintoma e vai lá para o cérebro, enfim. Tem algum lugar que se origina?
Não, é no cérebro mesmo.
É no cérebro.
Se instala no cérebro e ali vai se manifestar com dados clínicos que a gente vai ver.
Existe a possibilidade, doutor Demetrio, assim, por exemplo, assim, a gente não sabe, não tem, assim, mas micros, né, micros AVCs que a gente está sofrendo, assim, por exemplo, aquela veia entupiu, mas o próprio sangue empurrou e levou para frente, né, entendeu? Há essa possibilidade também ou não?
Ah, existe, é o que a gente acabou de falar agora, desses ataques transitórios, ataques químicos transitórios, essa predisposição a ter um AVC. O paciente que, como eu já falei, perde consciência, desmaia, tem uma desartria, um tipo de fala, depois volta ao normal. É isso que aconteceu. Entupiu ali o vasinho, parou de sangue e, de repente, voltou o fluxo normal sanguíneo e voltou à função normal.
O mais comum é o isquêmico, doutor?
O mais comum é o isquêmico.
Agora, quando existe, por exemplo, o hemorrágico, é fatal?
Não é fatal em todos os casos, okay. Mas é o que mais tem mortalidade, okay. Vamos dizer assim, principalmente na ruptura dos aneurismas cerebrais.
Ok, foi detectado, está lá um hemorrágico, já foi levado a tempo lá, vocês são especialistas nisso, enfim. O que vão estancar essa veia, vão cortar, vão fazer um nó, enfim, e vão sugar o sangue dali, como é que é?
Dependendo da extensão, se cria o chamado hematoma intracraniano, hematoma cerebral. Então, existe a hemorragia, se cria aquele coágulo, aquele hematoma, a gente precisa abrir, em grande maioria das vezes, aspirar aquele hematoma, aquele coágulo, e aonde está sangrando, a gente tem que ir lá e parar esse sangramento, okay. Seja por uma clipagem, que a gente chama de aneurisma, okay. Ou alguns outros métodos que a gente usa para parar o sangramento, okay. Né?
Doutora, a nossa amiga Amanda Manfredini, de Natal, Rio Grande do Norte, obrigada, Amanda, pelo carinho. O senhor falou de hipertensão também, que é perigosa, enfim. Ela pergunta, a hipertensão arterial pode provocar tantos acidentes isquêmicos quanto hemorrágicos? E que alterações ela produz nas artérias do cérebro?
Olha, a hipertensão é a grande vilã do cérebro, né? A hipertensão ela pode causar um AVC isquêmico e hemorrágico, mesmo o paciente não tenha nenhum tipo de aneurisma. Você tem um pico de pressão alta, os vasos do cérebro não suportam essa pressão e eles se rompem, né? E podem causar um AVC hemorrágico, que na maioria das vezes, nesse caso, é grave, né? E qual a outra pergunta?
Que alterações ela produz nas artérias do cérebro?
Olha, o hipertenso que não se trata, com o passar do tempo, ele vai formando o que a gente chama de microangiopatia. O que é isso? São pequenos AVCs que vão acontecendo no cérebro, são pequenos pontos de AVC e às vezes a pessoa não sente nada e está tendo esses pequenos pontos de AVC. De repente ela começa a ter distúrbio de memória e uma demência chamada demência de múltiplos infartos, que é até muito parecido com a evolução da demência, que a gente sabe que é o Alzheimer ou mesmo o Parkinson. E esses múltiplos infartos então vão causando essa demência e a pessoa vai perdendo a memória, o fator de concentração dela e, com isso, piorando com o passar do tempo.
Acho que essa pergunta aqui da nossa amiga Ariane Aguiar, de Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Ariane. Ela pergunta assim, se um acidente vascular, um AVC, um derrame, pode levar à deteriorização progressiva das funções cognitivas da inteligência, por exemplo. Nossa amiga Ariane, acho que é isso.
Pode, é isso, exatamente isso. Com o passar do tempo, o hipertenso, até o diabético, vai tendo esse tipo de problema e, com isso, com esses múltiplos infartos, vai se dando esse problema de cognição e de até mesmo memorização, concentração, etc., levando a uma demência.
A gente vê nesses mitos populares, doutor, assim, às vezes o comentário popular assim, aquela pessoa estudou tanto, assim, um crânio, enfim, é por isso que deu um AVC. Aí a pessoa teve um AVC, assim, deu um AVC porque estudava muito, lia muito, usava muita inteligência. Isso não tem nada a ver, né?
Não, nada a ver. Ao contrário, né? A gente pode...
Ou para justificar que não quer estudar, né, doutor?
Não, isso é para justificar que não quer estudar. Quanto mais você estimula seu cérebro, mais ele vai aprender. E não há tempo para aprendizado. Você acha que quando é velho para de aprender, é mentira também. Já está comprovado que o nosso cérebro...
Está com a mente cansada, isso não.
Não existe. Não existe isso. Não existe.
Todo
o cérebro
tempo.
Ele funciona até o dia que ele parar de funcionar, quando a gente se for. Mas ele funciona direitinho.
Ô, doutor, eu queria que você olhasse para essa câmera, né? As pessoas que estão em casa, de repente, assim, a gente sabe que tem... o senhor falou de obesidade, bebida, álcool, enfim, vários fatores, enfim... Mas, assim, aquela pessoa que está em casa, assim, para ter aquelas informações, tudo isso que o senhor falou, para anotar, para ficar atento quando tem realmente alguém em casa que está tendo algum sintoma, para ficar em alerta, para levar no pronto-socorro. Então, quais são aquelas dicas de um grande especialista com fama internacional que pode passar para a gente assim, aprender e anotar para ter qualidade de vida com o nosso cérebro funcionando aí para a vida toda?
Olha, o meu conselho é você se cuidar, cuide da sua saúde. Vá regularmente ao seu médico, não precisa ser o neurologista ou o neurocirurgião. Vá ao seu cardiologista, ao seu clínico geral, se cuide. Você que é mulher, vá ao seu ginecologista. Sempre acompanhe regularmente com seus médicos, te orientam. E cuide da sua pressão. Você que tem pressão alta, não deixe de tomar seus medicamentos. Você que é diabético, não deixe de tomar seus medicamentos. Você que é tabagista, se conscientize, pare de fumar, né? Pare de fumar. Você que é sedentário, vá fazer esporte, vá caminhar, se cuide, tá certo? Porque tudo isso vai ajudar você a ter uma melhor saúde, e também uma progressão de saúde na sua velhice bem melhor. E a gente vê, por exemplo, essas gerações agora de idosos agora, que tinham uma qualidade de vida diferente da nossa, que a gente às vezes vê que eles têm até uma qualidade de vida diferente na velhice, né? Então, esse é o meu conselho.
Estão vivendo mais, estão se cuidando mais
também.
Estão
se cuidando mais também. E também porque lá atrás não tinham tantos vícios como a gente tem hoje, né?
Doutor, eu queria ficar mais tempo aqui conversando, mas eu tenho certeza que as informações que o senhor transmitiu para nós hoje, para quem está em casa, são de extrema valia. Estamos aí satisfeitíssimo, eu tenho certeza que você está batendo palma, porque eu também estou batendo palma aqui por... Conversamos hoje com o Dr. Demetrios Kazak Abrão. Ele é neurocirurgião, especialista em microcirurgia do cérebro e também cirurgia da coluna. Quem quiser entrar em contato, é um telefone. Olha que maravilha, gente. 19-3708-9900. 3708-9900. E quem quiser mandar um e-mail, não conseguiu aqui ter o seu e-mail, enfim, lido e respondido, pode redirecionar. Dkazak, K-A-S-A-K. dkazak@uol.com.br. Está na tela para você carinhosamente copiar. Doutor Demetrio, o que eu vou dizer? O nosso muito obrigado, foi uma aula. O senhor se comunica muito bem, muito simpático. Eu tenho certeza que quem está em casa assim, está felicíssimo da vida com tudo aquilo que aprendeu hoje, doutor, né?
Eu que agradeço mais uma vez, Frei. Parabéns pelo seu programa. Espero que ter ajudado a colaborar.
E se entrarmos em contato, o senhor volta, doutor?
Com o maior prazer.
Porque
eu
vi aqui que o senhor também é cirurgião de coluna. Eu acho que a gente lá na frente vai entrar em contato com esse tema de novo, viu, doutor?
Estaria aqui.
Nossa, muito obrigado.
Muito obrigado.
Que Deus
abençoe o senhor. Amém.
Parabéns.
Muito obrigado.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Pode ser no salão paroquial, na Praça da Matriz, é muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso, e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com/freirinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, apenas algumas dicas de como podemos prevenir o aparecimento de um AVC. Primeiro de tudo, controlar sempre a hipertensão. Fazer exercícios também é fundamental. Monitorar o peso, reduzir o colesterol, tratar o diabetes, seguir uma dieta balanceada. As grávidas, manter uma gravidez saudável. Manter sempre a saúde cardíaca em dia. Não fumar. Cuidado com as bebidas alcoólicas, minha gente. E também cuidado com os medicamentos anticoncepcionais. O estrogênio, hormônio presente na pílula, estimula a formação de placas nas paredes dos vasos sanguíneos. Essas são algumas dicas do Saúde e Fé para você, para evitar o aparecimento do acidente vascular cerebral.
existe uma força tão divina e tão real, capaz de transformar e vencer todo o mal. É a cura mais sublime, um poder que nos redime. Esquecer o que se fez, perdoar mais de uma vez, é amar. Existe uma força tão divina e tão real, capaz de transformar e vencer todo o mal. É a cura mais sublime, um poder que nos redime. Esquecer o que se fez, perdoar mais de uma vez, é amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração perde a sua paz. Quem não sabe amar, sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração perde a sua paz. Sabe amar, sofre quem não sabe amar. Sofre quem não dá o perdão, pois no coração perde a sua paz. Sofre quem não sabe amar, sofre quem não sabe amar. Perdão, pois no coração perde a sua paz.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para nós veio da Simone de Fátima Clemente, de Itatiba, São Paulo. Frei Rinaldo, em março de 2013, meu marido Roberto Clemente precisou fazer uma ressonância para fazer cirurgia de varizes. Quando recebemos o resultado, o médico disse que seria preciso fazer outra cirurgia. Mas não seria das varizes, e sim de um aneurisma localizado no cérebro, grande, e que seria de alto risco, com urgência, e as chances do meu marido voltar com vida era apenas de 5%, e de voltar com sequelas, 80%. Comecei então a pedir que Jesus o curasse por intercessão de São Peregrino. A cirurgia aconteceu, ele ficou 3 dias na UTI, e saiu de lá andando sem nenhuma sequela, Frei. Até mesmo os médicos se surpreenderam com o milagre que ele recebeu. Hoje, Roberto passa bem e esteve na Missa da Saúde para agradecer a Deus pelas suas obras. Agradeço a Deus, a São Peregrino e a toda a equipe médica e ao Senhor, Frei. Eu que agradeço, Simone, parabéns por essa vitória. Eu tenho certeza que esse seu testemunho está ajudando milhares de pessoas nesse exato momento que estão acompanhando o programa. E se você também tiver um testemunho como o da Simone, liga para a gente, contato@freirinaldo.com.br, porque o seu testemunho vai ajudar tantas pessoas a acreditarem que Deus é o Deus da vida. Deus abençoe.
Momento de oração, agora, no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos a um momento muito especial em nosso programa, onde nós vamos rezar juntos. Já tivemos todas aquelas informações de como cuidar melhor da nossa saúde física, mas também precisamos cuidar do nosso espírito. A certeza que nós temos é uma só: Deus é Pai. Eu sou o Deus que cura, diz a palavra. Eu sou Deus do impossível. Para Deus nada, nada é impossível. Então, meu amado, minha amada, eu queria nesse momento que você abrisse o seu coração para confiar na graça de Deus, para deixar a graça de Deus agir. Sabemos que não é fácil lidar com uma enfermidade todo santo dia, ou alguém na família doente, não é fácil. Mas é essa hora que a gente precisa de todos os recursos e todas as ferramentas e todos os instrumentos para fortalecer a nossa caminhada e, acima de tudo, fortalecer o nosso corpo para expulsar as doenças. E a fé é esse poderoso remédio. Eu queria começar esse momento de oração colocando as intenções a Suzete Borges de Valinhos. Frei Rinaldo, imploro o seu auxílio nas orações por minha família. A Aline Ferreira, de São Paulo, capital, também pede por sua família. Mariana Segalete de Vargas Cardoso de Campinas, São Paulo, também colocando por sua família. Sandra Santos de São Paulo também por suas intenções particulares. Valdemar Pereira de Limeira, São Paulo, também colocando as suas intenções. Nosso amigo Wilson Doni de Taubaté pedindo oração pela família, pelo seu trabalho, por sua empresa. Eli Ribeiro de Valinho, São Paulo, também colocando as suas intenções. Ana Oliveira Ribeiro de Vinhedo, São Paulo, também por sua família. Michele da Silva de São Paulo, capital, também colocando todas as suas intenções, pedindo por saúde, por emprego. Rosânia Silva de Curvelo, Minas Gerais, também acompanhando o programa e pedindo oração. Edjane da Silva de Mogi Mirim, São Paulo, também pedindo oração aqui em nosso programa Saúde e Fé. Senhor, quantos pedidos, quantas intenções as pessoas que nos escrevem, das pessoas que estão nos ouvindo agora. Na sua infinita bondade, Senhor, eu invoco do céu a bênção do Senhor sobre cada ouvinte, cada pessoa que nos escreve. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos e principalmente os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana e lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar.